Olá, torcedor! Estamos começando mais um VAR, o teu podcast sobre futebol. Comigo aqui na Central, Eduardo que vos fala e Estevão.
Boa noite, torcedor. Demorei a chegar um pouco, desculpa pelo negócio nas palavras. E tô cansado, porque eu tô na canela. Já vou chegar nesse programa aqui perguntando se o Dumi dá um bonde pra ir embora depois. E é isso aí.
Fala galera, aqui é o João Vitor e passamos, hein? Vocês duvidaram, a gente passou, hein?
Ah, se o Estevam tivesse que falar, tinha dado um monte pra ele. Já busquei esse menor que fugiu da Febem aqui. João Vitor tá com um corte interessante. Sigam ele no Instagram lá pra você ver a beldade que é esse garoto. Iniciando aqui o assunto sobre futebol, vamos pra nossa competição continental, Libertadores da América. Triste semana, mas a gente tem que falar dessa bosta. O Zamora 1, Galo 2. Nós aqui falamos que o Galo ia com o time reserva. Foi com o time reserva. O Alejandro, que é o garoto destaque deste ano do Atlético, meteu 2 gols. E o Galo conseguiu beliscar a Sul-Americana mesmo não tentando com força. O que vocês estão achando disso daí para o resto da temporada para o Atlético nessa competição, que não é o que a torcida esperava, né? Que era a continuação da Libertadores, mas belisca uma competição continental.
É o que eu falei no podcast passado, que o Galo deveria olhar um pouco com carinho para a Sul-Americana, parar com essa bobiça de Série B da Libertadores. É um campeonato que financeiramente é muito bom para os clubes. Estava fazendo a conta lá, os clubes, pelo menos os clubes que começaram desde o início, algum desses clubes chegarem a ser campeão, pode faturar, pelo menos o brasileiro, em relação ao Corinthians, pode faturar 67 milhões de reais. É uma boa grana, dá pra muito clube passar o ano 2019 por 2020 no azul. O Galo, que como o Eduardo citou aqui, o Alejandro fez 2 gols. O Ricardo Oliveira, que pode sair agora, o fator São Paulo, ele tá pesando muito pra ele voltar ao Santos. Será que tem um substituto?
Eu considero que sim, o garoto é muito bom. Vamos agora pro outro confronto, que nós falamos que o Inter tava tranquilo, tava conseguindo uma grande vitória no Monumental. O Inter fez uma fase de grupos perfeita, tranquilo, chegou classificado no Monumental de Nunes, jogando bom futebol. Foi perder a vitória, né? O empate do River saiu numa falha bizonha do Marcelo Lomba, não sei se os amigos viram. Uma bola muito fácil que ele espalma e o Lucas Prato cutuca para dentro do gol. Não fosse isso, o Inter conseguiria uma vitória. O Rafael Sobis parece que nasceu para jogar Libertadores e pelo Inter. O cara é iluminado quando está nessa competição pelo Colorado. E é uma coisa incrível. O Inter começa a se destacar e eu acho que a gente tem que dar uma moral para o Inter. A gente fala muito de outros clubes e o Inter começa a galgar espaço, pedindo espaço para a nossa fala. O Grêmio, grande rival do Inter, conseguiu vencer o fácil, vitória protocolar, mas jogando um bom futebol. Eu vi o jogo junto com o João Vitor. A Universidade Católica tem o Riascos no ataque, isso já explica muita coisa. Só que o Grêmio passou como segundo. E isso é interessante porque alguém quer pegar o Grêmio?
Eu não quero pegar o Grêmio, não, filho. Eu quero, vem Emelec, vem Godó Cruz, vem qualquer time. Quero pegar time bom não, rapaz. Eles têm de pegar time bom pra ganhar. Não, vem River Plate, igual eu tava no grupo com os amigos meus de Vitória. Eu quero pegar o River. Vai pegar o River na cadeia, rapaz. Você tá doido? Flamengo, desde com Abel Braga, pegar River Plate, pegar Boca Juniors? Dá, não. Eu quero time fácil, ó. Emelec, Godoy Cruz, pode vir. Esses aí pode vir.
O Grêmio que foi muito contestado no final de semana, né? Que eu não sei se vocês viram também a entrevista do Renato falando que ele assume a responsabilidade, o Grêmio assume a responsabilidade. Muitos chegaram a contestar, será que o resultado do final de semana abalaria o Grêmio? É o Grêmio do Renato, é o cara que tem a manha do futebol, foi jogador, deu um jeito, fez o resultado, só dependia dele mesmo. E o River Internacional, a gente vem vendo que o trabalho do Odair Helman tá dando frutos. Desde a Série B, ano passado foi terceiro colocado brasileiro? Foi terceiro colocado brasileiro. Esse ano se reforçou com Guerreiro e outros. pode perder o lateral esquerdo muito bom, que é o Iago. Deve ter proposta dos clubes de Portugal. E o River Plate que passou, O River Plate passou em segundo. E é aquele negócio. O River Plate baleando, o Internacional poderia ter saído com a vitória. O River Plate que não tem o Quinteiro, que está machucado. Perdeu o camisa 10 para um clube dos Estados Unidos em dezembro, não foi? Para Atlanta? Da MLS. E tem essa janela. Os clubes argentinos, frisando River e Boca, investem pesado. São dois clubes que investem pesado para poder ganhar essa competição continental.
É uma coisa que a gente vai poder discutir um pouquinho mais para frente. Você falou um ponto interessante. Vou adiantar aqui para os amigos ouvintes. Quando formos analisar as oitavas, podem ser outros clubes, outros times, na verdade, né? De River e de Boca, porque a temporada argentina, até hoje, é a mesma da final da Libertadores passada. Eles começam uma nova temporada nas oitavas da Libertadores. Então vamos ver que River e que Boca vem pela frente. Então tivemos aí Grêmio e River, duas camisas pesadas em segundo lugar. Então já é bom a gente ficar de olho, principalmente os torcedores que têm os seus times ainda na Libertadores. O Cruzeiro perdeu mais uma pro Emelec. O Cruzeiro, que a gente vem falando, vem desempenhando um futebol ruim desde a derrota pro Flamengo. Então assim, começa a acender um sinal amarelo. É hora do Mano colocar a casa em ordem. Eu acho que ele tem essa competência. A gente critica muito o estilo de jogo, mas na hora H o Mano consegue resolver os problemas do time dele. O Cruzeiro não passou um sufoco, o Emelec foram em ataques esporádicos. Um gol também que, né, o Fábio, coitado, só um azar puro da bola bater na trave e voltar e pegar no ombro dele e entrar. E um pênalti do Edilson aos 43 do segundo tempo. Quem imagina que o Cruzeiro vai tomar um gol aos 43 porque estava propondo um ataque dentro de casa, sendo que o empate garantiria o primeiro lugar geral. Então é algo que aconteceu totalmente anormal no Mineirão.
Mas é para ser, igual o Eduardo falou, é para ligar o sinal de alerta. Não é normal o Cruzeiro sair atrás do placar jogando dentro de casa. Um time que, para mim, sei lá, gastou o futebol dele todo nesse início de ano mineiro e início de Libertadores. E com isso perdeu a classificação primeiro geral, né? Que o Palmeiras ganhou ontem do São Lourenço. A gente vai falar disso também, eu só passar um pouco. E o Emelec, que fez o segundo gol na jogada infantil, uma falta de concentração do Egídio, o jogo acabando, ele faz o pênalti. O menino Brian Angulo, que eu iria citar lembrei de citar ele no podcast passado, mas fiquei com medo de zicá-lo. Tem números excelentes, cheguei a postar numa rede social minha. Não sei como não deu uma passada no Brasil ainda, com esses fracos camisa 9 que muitos clubes grandes têm, vídeo Palmeiras, tem dinheiro. O nosso Mengão, que a gente vai falar depois também, tem o Gabigol, que está emprestado no final do ano. Ele vai embora. Ou se tiver proposta no meio do ano, na janela de transferência, ele também vai embora. E ou tem que ligar o sinal de alerta. E o Rojas faz o gol, que ela bate na trave, no travessão, e bate no Fábio. Infelicidade do Fábio. Mas é aquele negócio que eu sempre falo com os amigos em off, quando a gente tá discutindo futebol, trocando opiniões. Discutir é uma palavra muito forte, trocando opiniões. Que o Fábio sempre tá mal posicionado. Isso eu falo em relação às faltas, que pro bom batedor parece um pênalti, que o Fábio sempre tá mal posicionado. E dessa vez eu acho que o Rojas viu ele um pouco adiantado, bateu bem na bola, ele teve a infelicidade de bater no travessão e bater nele.
Agora vamos para aquele jogo triste. A desgraça do Peñarol acabou com a piada nacional do Flamengo. É uma praga, um time pequeno, ridículo, camisa enverga baral, bosta nenhuma. Esse time é horroroso, não ganha do Bangu no Campeonato Carioca. O pior time uruguaio que eu já vi na minha vida. E ainda mais ridículo querer brigar no final do jogo. Vou deixar pro cheirador da mesa aqui falar.
Foi um jogo, foi muitas emoções naquele jogo ali. A gente viu junto lá com o nosso parceiro Serginho, flamenguista. E a partir do momento que o Pará foi expulso, eu tava vendo o jogo com o cu na mão aqui, senhor. Cada ataque era trancadinha. Mas foi um jogo, acho que o primeiro tempo do Flamengo, amassou o Peñarol. Só deu o Flamengo, o Arrascaeta tava distribuindo passos assim, faz desgraça, faz o gol. O Gabigol perdeu um carro de gol.
Não existe Gabigol, é Gabriel.
Gabigol. Daqui a pouco ele volta a ser o Gabigol. O Arrascaeta, quem fala que ele não joga centralizado é burro. Que o tanto de passo que esse homem deixou os jogadores do Flamengo na cara do gol, não tem condição. Abriu muitos espaços pro Flamengo. Ele consegue deixar os caras na cara do gol com um simples passo. Não fica girando igual um certo alguém aí, não. Mas o segundo tempo do Flamengo foi bem ok, assim, depois da expulsão. Achei que o Flamengo ia dar flamengada típica na Libertadores. Graças a Deus não deu. E eu quero mandar o Vitinho tomar no cu dele. Vitinho é um cara desse do mundo que só sabe estar de canhota. Não tem, faz sentido um trem desse, não. O cara é só cavar aquela bosta. Mas a gente vê que o cara não vale os 40 milhões, né? Ele, se fosse um cara, um gêniozinho, qualquer. Se fosse um Arrascaeta, fazer que gol. É, se fosse um Marquilote, ia furar da bola com o chifre dele, arrombado. Mas é isso aí mesmo. Não apresentou um bom futebol, nenhuma evolução. Com o Abel Braga a gente não vai muito longe, não, né? Então é isso aí.
Eu discordo, amigo João Vitor, em relação ao Abel. Ontem você viu um Flamengo totalmente diferente, além da aparecendo a qualidade individual dos jogadores. No primeiro tempo o Flamengo amassou, o Flamengo passou, tratou em cima do Peñarol. Era pra ter saído ali do primeiro tempo com 3-4 já. Era quando o Gabigol começa a perder gol, eu falei, meu Deus, era pra ter 3-4, 8 acaba, 6 acaba.
Vira... Já falei, Gabriel, não existe Gabigol não.
Desculpa, Gabriel Barbosa. Pelo gol que ele perdeu ontem, esse apelido de Gabigol dele ficou na base. Perdeu uma curva massa de gol. O primeiro gol que ele perde, ele tenta dar uma de bico. Pra mim, ele poderia ter cortado o goleiro, pedido um café, pedido um lanche, ligado pro Mac, manda um lanche pro Gabigol aí e tudo mais. Citaram o Arrascaeta, que jogou bem, mas eu cito o Everton Ribeiro, que pra mim é o craque desse time, é o Everton Ribeiro. É o diferencial daquele time, é o Everton Ribeiro. É aquele menino, se não fosse essas... esse tanto de opções que a gente tem para a seleção, pra mim era vaga garantida dele, que foi prejudicado em 2014, primeira tá na Copa do Mundo. O Gabriel, que eu fiquei indignado com tanto de gol. O Gabriel Barbosa numa displicência. Consagrou aquele goleiro que, se estivesse jogando cartola, era 40 pontos no mínimo. Porque foram 8 chances claras de gol. Que eu contei. O amigo João Vitor contou 10. Eu contei 8 chances claras. E o Vitinho, 40 milhões jogado fora. Quando eu falei que o Flamengo jogou 40 milhões fora naquele menino, que ele é horrível, ele é patético, ele é fraco, ele não vale o salário que ganha, ele não vale 1 milhão que ganha, o cara sozinho, o goleiro adiantado. Ele podia olhar pra trás, chamar alguém pra fazer uma tabela, podia driblar o goleiro, brincar, fazer o que quisesse. O cara corta pra canhota e bate em cima do goleiro. Ele é patético, ele é fraco. O Flamengo tem que arrumar é o maior prejuízo que o Flamengo já tomou. Ora e outras contratações, mas ele, pelo tanto que ele custou, pelo status que ele chegou, ele fez 6 meses bem no Internacional só e alguns jogos bem no Botafogo, tanto que o Botafogo já vendeu ele. O Botafogo não conta, que é time pequeno, a camisa não é pesada. O Vitinho, que o Abel vai ter que arrumar, o Abel, a direção vai ter que arrumar um jeito de que fazer com esse jogador. Ele é patético.
Domingo ele vai deitar, escuta o que eu tô te falando. O time reserva vai jogar. Mas eu acho que eu não acho ele tão horrível assim, não. Eu acho ele um bom jogador ali pra ser reserva, ok. Lucas Lima é reserva e ganhando milhões, ninguém fala nada. Ele ganha 15 mil pra entrar em campo, o Lucas Lima. Horrível. Mas eu achei que ontem também, quem jogou demais, meu Deus, que homem coelar, mano. Como esse homem joga bola. Melhor volante da história do Flamengo ali. Moço sagrado. Mentira, desculpa, André. Mas o cara joga muita bola, mano. Melhor volante que tá no futebol brasileiro.
Eu já te falei que o Cuejá é um guin azul com cabelo. Não tem muita diferença, não.
Falando no Cuejá, ontem eu tava torcendo pra ele fazer um gol contra. Eu juro pra vocês. Eu falei, já que o Flamengo vai tomar um gol mesmo, como é o time do Peñarol é tão ruim, tirando o Brian Rodrigues, e o que jogou muito, fez um inferno naquela ponta esquerda. O resto do time é muito fraco. Eu achei que o Cebolla de Rodrigues tinha aposentado. Ele é o maior carrasco do Arrascaeta. Que vai os dois pra seleção, o Arrascaeta começa, tira o Arrascaeta, fica no banco, o Cebolla começa de novo os outros jogos como titular. O Pará fraquíssimo. Eu queria fazer uma menção, que pelo que eu vi antes de sair pra cá, que o Flamengo tá tentando resolver os problemas das laterais. Tem um acordo com o Rafinha, tem um acordo. Como diz um sábio presidente, acordo é uma coisa, enquanto não tiver assinado, não pode contar como jogador, não. E a direção é Márcio Braz, o vice, vai viajar para a Espanha tentar negociar com Felipe Luiz.
Eu concordo aí com os amigos, mas os meus destaques do Flamengo vão para três jogadores. Um só foi citado. Quatro jogadores, na verdade. Léo Duarte fez uma partidaça. René fez uma partidaça. O Cuejá, que o João Vitor citou, e o Steve também. E o César passou muita tranquilidade. Bola que era chutada ao gol, ninguém preocupava. Como eu já destaquei no início, talvez um pouco exaltado, essa desgraça desse time do Peñarol não vale bosta nenhuma. Não devia nem estar na Libertadores. Cairia no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, de tão ruim que é. E pra mim agora o Abel acertou nesse jogo. O Flamengo não passou sufoco nenhum. A única coisa que começou a vir na lembrança foi quando a LDU começou a fazer os gols. Aí você vai lembrando de 2017, o Flamengo acuado, o Marcos Pará é expulso. Então, assim, pode ter vindo numa memória o sofrimento pela cabeça, mas em campo o Flamengo foi muito tranquilo. A vitória não, né? O empate, mas era pro Flamengo ter goleado esse time do Peñarol, que é ridículo. Então, assim, o Abel vai ter um tempinho depois para poder consertar para as oitavas, né? Não joga Libertadores por hora, vai só de Brasileiro e Copa do Brasil até a parada para a Copa América. E passar desse primeiro sufoco, e foi o primeiro teste de Libertadores pro Flamengo. O Flamengo teve uma experiência de mata-mata na fase de grupo. Passou em primeiro. Bem colocado, né? Mas com poucos pontos, porque passar em primeiro com 10 é meio raro na Libertadores. Se classificar com 10, vai, mas passar em primeiro não. Então acho que fica essas ressalvas e as críticas ao Gabigol, que não existe, é Gabriel Barbosa. O Vitinho, que é isso aí, é um jogador que a gente considera ruim por 40 milhões de reais. Se tivesse custado talvez, sei lá, 10 milhões de reais, era um jogador beleza, vale isso aí. Vitinho não é craque, Vitinho é esse tipo de jogador que quando tem que aparecer, não vai decidir, porque é o Vitinho, não é o Arrascaeta, não é um próprio Gabriel Barbosa, que ontem fez um jogo ridículo. Passando para o próximo brasileiro, que graças à entregada do Cruzeiro no Mineirão, foi o primeiro geral. O Palmeiras de Big Phil, para aqueles que criticam a escola Scolari, venceu de 1-0 o São Lourenço, é o primeiro geral, vai decidir em casa até a semifinal. E Libertadores esse ano, para quem não sabe ou se esqueceu, é jogo único. E teremos aí um alviverde podendo pegar um River Plate, um Grêmio. Vamos ter duelos interessantes pela frente. E o jogo de hoje, né? Boca e Atlético Paranaense. Nós estamos gravando na quinta-feira. O jogo não aconteceu, então nós não vamos falar sobre placares. São os dois que vão decidir quem passará em primeiro ou em segundo. Então é interessante ficar de olho também, porque aí nós vamos ter o sorteio na segunda-feira. E esse sorteio vai ser interessante, vai ser quase como se tivesse jogos, porque podemos cair, que nem citei agora há pouco, podemos ter confrontos, um Grenal, podemos ter Boca e River. Então a coisa a ficar é Boca e Cruzeiro, Flamengo e Boca, Flamengo e River, Flamengo e Grêmio. Então assim, para poder esse tipo de resultado no sorteio. Agora, essa música aí emociona a gente. É essa competição que nos deixa alucinado. Vamos falar de UEFA Champions League. O Liverpool, para calar a boca desses comentaristas de merda que nos fala, conseguiu o impossível. Deu uma de Vasco, goleou o Barcelona e se classificou.
Impossível mesmo, porque quem fez os gols era impossível de você prever. E já vou elogiando um acerto do Klopp, que foi não tirar dessa vez o Arnold, que o menino tem 20 anos e parece que é um veterano jogando naquela lateral direita, domina muito bem a posição. Deu duas assistências, uma num toque de genialidade, que percebeu os caras do Barcelona sem foco algum, tudo bagunçado, e lança no Origi para ele fazer o quarto gol. Dois do Origi e dois do Hinaldo, que jogou muito mal no primeiro jogo como centroavante. Entrou no lugar do Robertson, o Milner foi fazer a lateral esquerda. O Barcelona, que o Messi deve estar cansado de carregar tanta anta. Eu vi muito matérias dos jornais espanhóis pós-derrota citando o Felipe Coutinho, que jogou muito mal, muito mal. Citando o Rakitic, citando um Titi, que perdeu espaço pro Lenguele. E ninguém citou o Dembélé, que não vem fazendo nada, custou 105 milhões de euros pro Barcelona. O presidente chegou a falar que o Dembélé é melhor que o Neymar. É de uma doideira enorme falar uma coisa dessa. E o Liverpool proporciona mais um milagre na Champions League. Em 2005 teve o de Istambul. Em 15 minutos empata o jogo com o Milan, repleto de estrelas. Um Milan que eu tenho saudade de ver. O João Vitor também deve ter. E mais uma vez protagoniza outro milagre nessa Champions League, que é um campeonato que quando o Liverpool fez o quarto gol, quando fez o terceiro, eu já fiquei: não tô acreditando. Quando fez o quarto, eu soltei o telefone que eu tava vendo pelo Facebook e não fiquei sem acreditar no que tava acontecendo. Um Liverpool desfalcado do seu melhor jogador, que é o Salah, do Firmino, e é como diz a camisa do Salah: nunca desista, né?
É, a gente viu o jogo, né? Então, eu acho que tô em choque até agora com aquele jogo ali, por causa de quem fez o gol. Não faz sentido algum o Origi fazer dois gols e o Inaldo fazer dois gols. É, eu achei que o Barcelona perdeu a classificação no jogo de ida ainda, quando o Dembélé perde dois gols no final do jogo, em dois contra-ataques. Ali que o Barcelona perdeu a classificação. Eu acho que, se eu não me engano, na narração, acho que é o André Henning, no primeiro jogo, falando que esses gols poderiam fazer falta. E fez falta pra caralho, entendeu? Mas o erro também no primeiro jogo foi o Klopp se acovardar e não entrar com o Alexander-Arnold, que poderia ter mudado o jogo, talvez. Esse moleque joga de bola, não tá escrito, 20 anos. Eu me lembro muito o Rodinei. Me lembro muito do Rodinei jogando bola. No início de carreira, na ponte, brilhando. É, mas é isso aí. Agora final com o Tottenham e seja o que Deus quiser.
É, o Rio Verde tá certo. Lembra o Rodinei mesmo. Os dois são jogadores de futebol. Eu queria destacar o Alisson, que para aqueles que criticam o goleiro brasileiro, muito motivado por um clubismo, pelo Alisson ter jogado recentemente aqui no Internacional, eu acredito. O Alisson fechou o gol, falou assim: hoje não vai passar nada, eu vou ajudar a classificar o Liverpool. E ele fez intervenções muito interessantes durante a partida. O Alisson é muito responsável pelo Liverpool estar na final e pelo Liverpool ter disputado o mata-mata, porque não fosse o Alisson no jogo contra o Napoli em Anfield, no fechamento da fase de grupos, ter pegado uma bola de... aqui nós vamos esquecer o nome, mas ou foi o Milik ou foi o Mertens. Não, o Mertens tinha saído. Ou foi o Milik ou foi o Insigne. Então, o Estevão acha que foi o Milik. Não sei se vocês podem confirmar, mas foi uma bola do Napoli. Então, assim, o Alisson fez uma defesaça, foi no finalzinho do jogo. Não fosse isso, estaria o Liverpool eliminado da fase da Champions na fase de grupos. Ia ser uma vergonha tremenda. Assim, queria falar um pouquinho do Coutinho, porque eu acompanhei o Coutinho desde quando ele surgiu. Eu achei que ele fez um jogo ruim, e eu achei que pior que ele foi o Valverde, que fez a mesma substituição idiota de colocar o Semedo, colocar o Sérgio Roberto e perder um meio de campo que, mesmo apagado, o Coutinho num chute tem a capacidade de marcar um golaço, que nem já fez ao longo da carreira. E eu também quero criticar bastante a imprensa catalã, principalmente, mas a espanhola em geral, porque o Coutinho, desde que se firmou como jogador profissional, na Inter de Milão, quando ele chega, ele não tem um início fácil. O Coutinho é um cara muito introspectivo, é difícil a relação. Tanto é que o Klopp, na minha visão, é um dos treinadores que tem mais mérito do Coutinho ter explodido, porque é um cara que pegou o Coutinho e tratava o Coutinho como tem que ser tratado. É muito diferente o jeito que o Klopp tratava o Felipe Coutinho. E Soares também, um jogador que foi importante, porque o Coutinho é grato até hoje, era um dos caras que abraçava ele naquele elenco. Falando em Klopp, que é um dos caras que eu acho importante para a carreira do Coutinho, que trabalho desse alemão. Ele é impressionante, a intensidade que o Liverpool jogou. Já no primeiro jogo eu disse que o Liverpool não merecia ter perdido de 3, aquele placar não mostrava o que foi o jogo, né? Quiçá esse também não mostra, porque o Barcelona teve chances claras, o Messi colocou pelo menos duas ou três chances, e teve também uma que o Jordi Alba tocou e ele foi, para mim, teve um excesso de preciosismo em tentar driblar e não finalizar de uma vez. Então, assim, para mim o Messi é muito responsável Mas não é tudo, não é só por conta dele. Ele não sumiu no jogo, ele não se omitiu. É, as melhores chances do Barça foram, passaram pelos pés dele e encontrou um Alisson que estava muito, muito, muito inspirado.
E criticar também a horrorosa partida do Jordi Alba. Eu olhei e falei, quem é? É o Trauco que tá jogando ali, pelo amor de Deus. Tomava todas nas costas, dois gols foram dele. Um que ele cabeceia erroneamente para trás e o Mané pega. E outro que ele perde a bola pro Arnold, que cruza e o Inaldo faz o gol. Mas falar do Messi mesmo, ele pode ter se omitido um pouco da partida, talvez no final do jogo, que ele ficava no meio do bolo, acho que tinha uns 3, 4 caras em cima dele praticamente. Mas todas as chances do Barcelona foram criadas pelo Messi. Acho que deu 3 finalizações e 5 passos para gol. Eu lembro que deu passo pro Coutinho, deu pro Suárez, deu pro Jordi Alba, que perdeu o gol também, cara a cara com o Alisson. Mas é uma partida horrível do Barcelona, mais uma com o Valverde. Não sei se ele. Vocês não vão lá buscar o técnico do Ajax, não, porque o Valverde, segunda vez que tem a vantagem na Champions League, faz um bom placar em casa, ano passado 4-1 na Roma, esse ano 3-0 no Liverpool. E a partir do momento que toma o segundo gol, o time morre. Depois que o Barcelona tomou o segundo gol, o time morreu. Acho que já se entregou, acho que volta o filme na cabeça de novo dos caras e se entregou e deu no que deu.
Piqué voltou a ser Piqué, eu esqueci de falar isso antes, mas é isso aí.
Os amigos citaram o Alisson, que fez uma partida fantástica. Eu acho que ele não é contestado pelo que ele jogou no Internacional, porque no Internacional ele também jogou muito. Teve uma Copa Libertadores contra o Tigres do México que ele pegou até pensamento. E ficou muito marcado os dois gols da Bélgica na Copa do Mundo em cima dele, que eu acho que ali ele não tinha como fazer nada. O De Bruyne no segundo gol faz aqueles gols a rodo na Premier League, batendo cruzado forte, naquela cabeçada onde que o Fernandinho desvia. Quando há o desvio, pra mim o goleiro não tem responsabilidade nenhuma. O Alisson cresceu muito depois que foi pra Europa, melhorou bastante. O Eduardo citou o Klopp como um dos que ajudaram o Coutinho. Eu acho que o Klopp teve, ele deu um pouco mais de, como é que eu posso dizer, um up a mais no futebol do Coutinho. Mas quem fez o Coutinho ser o pequeno mágico na Premier League, como ele era chamado, foi o Brendan Rodgers, que aquele Liverpool que foi vice-campeão com o escorregado do Gerrard jogava muito. O ataque era Coutinho, não, o Coutinho era pelo meio, o ataque era Studeris, Sterling e Suárez, se eu não me engano. Porque, se eu não me engano, o Coutinho só teve uma temporada com o Klopp, que eles foram vice da Europa League. E destacar a partida que o Matip fez, muito segura. Quando o preciosismo do Messi, muitos falam, eu não contesto o que o Messi faz, não tem como. Só tem como colocar os números, que ele, na carreira dele, quase 700 gols, ele tem 600 e burdoada. Ele só fez 83 de perna direita. O Matip rouba aquela bola que poderia ter, nesses cortes secos que ele dá, poderia ter acabado a partida ali. E o Fabinho, o que o Fabinho jogou de bola como primeiro volante. O Fabinho joga de zagueiro, joga de lateral direito, foi uma coisa absurda. E o Klopp está em mais uma final. Espero que ele não fracasse em mais uma final. Acho que o Liverpool chega favorito pelo elenco que tem. Para mim é melhor do que o elenco do Tottenham. Eu sou sádico, muito sádico a falar de trabalhos. Para mim, o trabalho, quando é bom para excelente, eles têm que ser coroado com taça. Técnico bom é o que é marcado com taça. Você pode pegar aí Zidane ganhando 3 Champions League seguidas. O presidente manda ele ganhar um campeonato espanhol, ele ganha o espanhol e a Champions League do ano. O técnico do Arsenal, o Unai Emery, que é um dos técnicos mais vitoriosos dos últimos 5, 6 anos, são 10 títulos levantados, 3 Europa League, 2 seguidas. Eu sou muito sádico em falar, em olhar o trabalho do cara nisso, porque ele não vai ficar marcado. Se o cara chegar e fazer o time melhorar, der o jeito dele ganhar título, o que fez um bom trabalho, o que preparou esse time, não fica marcado. Eu cito isso pelo trabalho do Diniz no Atlético Paranaense. Chegou o Thiago Nunes, deu uma melhora, um up a mais, o estilo dele, e foi campeão. Quem está marcado? O Thiago Nunes. É um treinador que já está marcado, que deu outra cara, que deu uma visibilidade de um bom trabalho que já vinha sendo feito no Atlético Paranaense. E a mesma coisa com os técnicos europeus. O Liverpool, que para mim, como eu disse, chega favorito. Ninguém esperava essa virada fantástica em cima do Barcelona, que para mim tá morto. Esse elenco do Barcelona é muito fraco. São jogadores fracos. O Malcom entrou, parece que a bola pipocava no pé do menino. Nunca vi aquilo. A bola queimava no pé de um jogador profissional que custou 30, 35 milhões de euros. Teve destaque no Corinthians, teve destaque no Bordeaux e foi pro Barcelona. Pecou em pro Barcelona por ser terceira opção. O Suárez, que mais arrumou briga do que jogou bola nesse jogo. E mais uma vez, a bola que o Fabinho jogou é digno de jogador world class, como a Europa gosta de chamar os principais jogadores.
E o Fabinho, se o Tite não tivesse homem pra seleção, é crime. Igual ele levou nos dois últimos amistosos, o Fabinho entrou em um só, entrou 5 minutos. O Fabinho é reserva do Casemiro, não. Pô, a bola que os dois estão jogando hoje, Casemiro é reserva do Fabinho, fácil. E tô falando sério, se o Tite tiver meritocracia, no que não tem porra nenhuma, ele vai fazer o certo, levar o Fabinho, vai ser titular.
Concordo com o João Vitor, falei que é em off aqui, enquanto ele pronunciava o que ele acha. Fabinho hoje, pra mim, é o primeiro volante dessa seleção. Não tem o que contestar. O primeiro semestre dele foi difícil, tem toda aquela negócio de... Como é que eu falo? De adaptação. Mas o segundo semestre do Fabinho, jogando de volante, jogando de primeiro volante, segundo, saindo pro jogo, jogando de zagueiro e até lateral direito pra dar um descanso pro Arnold, é monstruosa. E hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, o Liverpool tem os dois melhores laterais do mundo. Robson esquerdo e o Arnold direito.
Eu discordo que o Barçal tá no Vasco.
Eu concordo sobre os laterais e sobre o Fabinho, sobre o primeiro semestre dele. Vale lembrar também, tipo, o Klopp acho que é um cara muito bom de grupo também. Porque no começo da temporada, o Fabinho nem jogava no Liverpool. O Fabinho era nem relacionado, jogava um jogo, ficava quatro sumido. Aí começou a entrar devagarinho no time, jogou de lateral, de zagueiro, se firmou no meio campo. Ali, agora não sai mais não.
Assim, como eu tinha falado, começando a falar sobre o Klopp, né? E porque o cara, o trabalho dele no Liverpool, ele não foi eliminado ainda de competição europeia. Ele tem uma final na Liga Europa e duas finais de Champions. A temporada da Premier League é um ponto atrás só do City, acima dos 90. É incrível. E fora o futebol, a retomada de um Liverpool gigante, porque para quem não tem a noção do que é a camisa do Liverpool, o Liverpool historicamente e mundialmente no futebol é muito maior do que o Barcelona. Então é importante a gente lembrar isso, e o Klopp restaura esse sentimento do torcedor dos Reds. Para mim é impressionante. O único final dessa temporada justo é partir o título da Champions League em três, dar uma parte pro Ajax, uma parte pro Tottenham, uma parte pro Liverpool, e eu da Premier League em dois, dá pro Guardiola e dá pro Klopp, porque os caras estão fazendo é brincadeira. E falando em grandes trabalhos no futebol inglês também, tivemos aí o Ajax 2, Tottenham 3. O Tottenham também quis roubar a cena dessa semana. Eu vi o jogo com o João Vitor também, e a prova dele é que eu tinha que buscar o meu avô na fisioterapia às 6 horas, só que eu não levantei do sofá porque eu falei, vai sair o terceiro gol e eu não posso perder. E foi o que aconteceu. O Lucas Moura, que eu nunca duvidei, que jogador, fez um hat-trick, e é impressionante. Vamos deixar aí para o meu companheiro que assistiu o jogo junto comigo. Não pode me desmentir, porque nunca duvidei de Lucas Moura.
Acho que o maior elogio que ele fez antes do Lucas Moura fazer os 3 gols é ruim. O maior elogio que ele fez pro Lucas Moura aquele dia. Mas quando acabou o primeiro tempo, 2-0, aí na volta do intervalo foi zoando, disse, o Lucas Moura vai meter 3 gols hoje. Se você desmentir, você tá mentindo, se fala que é mentira. Ele vai meter 3 gols hoje, o homem começa. Só que o mais impressionante é que o Lucas Moura fazer 3 gols, vai fazer 3 gols de canhota. Ali já é absurdo.
Eu falei com o Evito que eu tenho uma tese. O Lucas Moura só fez o hat-trick porque ele bateu errado na bola. Se ele tivesse batido certo, ele não tinha feito o gol.
Foi os 3 de canhota. Você pode procurar lá. Foi os 3 gols de canhota. Mas foi ali um bagulho que ninguém imaginava. Nunca ia pensar num bagulho desse. O Onaná se fudeu, foi fazer cera. Tomou no cu também. Mesmo assim. Eu queria muito que o Ajax fosse pra final. Eu acho que, não só eu, acho que muita gente queria pelo futebol apresentado. Só que eu acho que, eu tava falando com o Du, o Toto foi o único time que fez o Ajax não jogar o futebol do Ajax que tava vindo jogando. O Ajax jogou mal o primeiro jogo. Jogou 30 minutos bem e o resto do jogo jogou mal. E nesse jogo jogou só o primeiro tempo bem. Voltou o Llorente, e como faz bem ter um centroavante no elenco, que o Ajax não soube jogar depois que o Llorente entrou, porque ficava a presença do Llorente na área ali incomodando. Então, foi surpresa pra todo mundo. Ninguém imaginava. Ainda mais que o herói improvável seria o Lucas Moura, que vem de uma passagem horrível no PSG, 5 anos no PSG. Na última temporada dele pode ter sido boa, mas depois perdeu espaço com a chegada do Neymar, contratar o Neymar pra ganhar a Champions League. Mandaram o Lucas Moura. O Lucas Moura tá na final. O futebol tem dessas.
Eu já discordo dos amigos. Eu acho que passou o favorito. Em questão de investimento, o investimento que o Tottenham faz, os jogadores que o Tottenham tem tem qualidades muito maiores do que a do Ajax. O Ajax foi uma surpresa para todo mundo. Que o trabalho que essa diretoria com alguns ídolos, igual o Van der Sar, que é diretor do Ajax, vem fazendo um grande trabalho. Deram certo. O Erik ten Hag, eu não sabia, uma leiguice minha. Ele foi auxiliar do Guardiola na época de Bayern de Munique e hoje se firma como um técnico a se olhar com carinho, porque o que ele fez com essa meninada do Ajax, com alguns jogadores igual o Tadic, que vem da Premier League, estava no Southampton, se não me engano, não vem como para resolver. Até então o titular ou era o Rutelar ou era o Dolberg, que entrou nesse jogo. O David Neres fez muita falta, mas quando é à noite, que foi o jogo à noite, ou o dia, é pra ser, porque o ponta direita, que eu não sei falar o nome dele complicado, Ziyech, vocês como queiram, que bateu de bola na trave, foi uma loucura. Pra mim ele foi o melhor jogador daquele jogo. Gostei muito da personalidade do Delight, um menino de 20 anos, capitão do time, faz o primeiro gol, fez uma partida fantástica. O Lucas, que muitas vezes eu cheguei a pedir a convocação dele, porque é um bom jogador, é um ponta diferente, é um bom jogador, um excelente jogador, hoje mostrou que tem mais do que muitos falam, que esqueceram desse menino. Ele foi pro PSG, começou muito bem, terminou a última temporada dele no PSG antes de ir pro Tottenham, foi excelente, um ponta fazendo, as características dele fazendo 19 gols é pra se olhar. O Neymar segura ele na primeira temporada do Neymar. Lá ele até tá na primeira temporada, falando pra ele ficar. Quando o Mbappé chega, ele sai, que ele perde o espaço, vai pro Tottenham. É um reserva de luxo do Tottenham. Tem 15 gols com esse hat-trick. É o quarto hat-trick na carreira, o segundo com a camisa do Tottenham. E era a noite. Eu gostei muito também do Pochettino se emocionando no final do jogo, pra você ver que o trabalho dele é diferente. É um bom trabalho que você tem numa rede social minha, que eu sou, mais uma vez falo, sádico. O cara tem que ganhar título para poder se coroar como um dos grandes do mundo. Não adianta chegar e perder uma final jogando um futebol bonito. Para mim é fracasso. Cito o Klopp, cito o Pochettino. O Klopp tá há tantos anos. Klopp tá o quê? 3 anos no. 4 anos no Liverpool. O Klopp tá 5 anos no Liverpool. E não ganhou nada. Só vem apresentando bom futebol. Pra mim isso não basta. Eu que sou mal acostumado com o meu time sendo o maior campeão da década. Ou é muita arrogância minha falar nisso. Vocês que escolhem aí. Mas pra mim um bom técnico tem que levantar a taça. O Klopp, que vem de 2 vices de Champions, com Dortmund e com Liverpool ano passado, e um vice de Europa League por o Unai Emery, que tava treinando o Sevilla na época. É uma final de 2 técnicos de bom trabalho, mas 2 técnicos do quase. O Tottenham que sempre é quase na Premier League. Ano passado o Tottenham foi vice, não foi? Foi vice. Na campanha do Leicester City ele também foi vice, não foi? Ou eu tô errado? Eu acho que ele foi vice naquela campanha. Foi vice. Na campanha do Chelsea também ele foi vice? Do Leicester. Eu acho que a da campanha do Chelsea ele também foi vice. E chega ao trabalho. Se for, vamos ver qual dos dois eu chamo os dois de fracassado. Eu acho que é demais, mas pra mim são 2 técnicos que tem um trabalho bom pra estar no hall, na prateleira dos melhores do mundo, do primeiro escalão de técnicos. Precisam começar a levantar a taça. Não adianta só ficar fazendo bom trabalho, time jogando bem. O Klopp, que o Eduardo citou no Liverpool, pra mim entregou o campeonato inglês de bandeja. Chegou a abrir 10 pontos do Manchester City. Alguns jogos perdeu pra alguns times de meio de tabela, ou times lá embaixo, que poderia estar ultrapassando hoje o Klopp, ultrapassando a barreira dos 100 pontos na Premier League. Méritos do Guardiola, que está fazendo uma campanha incrível no Manchester City, e demérito pro Klopp.
Mas o Klopp só perdeu pontos, ele perdeu então um jogo só na temporada, que foi pro City, na Premier League. Foi assim, eu considero um trabalho excepcional do alemão. E eu queria falar assim, nem tudo do Tottenham foram flores, porque o Trippier fez uma partida assim para lembrar pro resto da vida, para nunca mais jogar essa bola. O Trippier fez uma partida horrível. E eu queria também falar do Pochettino, que foi uma estratégia traçada pela diretoria do Tottenham e por ele de não contratar, de manter o elenco. E na entrevista coletiva ele fala que sabia que ia precisar do elenco, porque ele jogou sem o Harry Kane, que é a principal estrela dessa companhia, e ele falou que o elenco conseguiu, e que para ganhar a Champions não basta ter 12, 13 jogadores, tem que ter 24, 25. Então assim, eu achei, senti firmeza na fala do Pochettino. O Tottenham, todo mundo sabe, estreou um novo estádio, construiu um estádio nessa temporada, teve seus primeiros jogos de Champions lá, então é um planejamento que o clube vem fazendo. E eu tava pesquisando mais cedo, né, durante o dia que a gente estava montando a pauta, o Sir Alex Ferguson, nos jogos contra o Tottenham, ele só entrava no Old Trafford e falava com o pessoal no vestiário: ei, garotos, vamos, é o Tottenham. Como o Tottenham era visto antes do Pochettino, de um time que não tem respeito, você entra e ganha como quiser. E a mudança que o Pochettino traz com esse trabalho, para mim é absurdo o trabalho do Pochettino. Infelizmente ele quando teve a oportunidade, que era um Leicester que estava disputando o título da Premier League, ele não conseguiu se sagrar campeão. Mas assim, que nem o Steve falou, a emoção dele no final, de cair de joelhos, é algo impressionante. Para mim vai ser uma final que quem ganhar ali foi merecedor. Infelizmente um deles vai perder, mas para mim toda honra esse trabalho desses dois treinadores. E eu tenho certeza que vai ser um jogaço. E eu, como disse o Estevão, o Liverpool tem mais elenco, investiu mais, obviamente, o Tottenham não contratou ninguém, e isso também soube investir. A gente esqueceu, deixou passar batido, mas nós falamos do Felipe Coutinho e falamos do Liverpool, né? Com a venda da... as duas contratações que fizeram muita diferença na temporada, Van Dijk e Alisson, foram 20 milhões de libras mais caro do que a transação do Coutinho com o Barcelona. Então, quando precisou, não queria vender o Coutinho, mas vendeu e soube muito, muito bem gastar esse dinheiro ali, e colocando peças-chave na equipe, que mudou de patamar com a chegada do zagueiro holandês e do goleiro brasileiro.
Citando o Tottenham, que mudou de patamar, realmente hoje é visto com carinho, é visto como um clube que briga lá em cima, do Big Six, como gostam de chamar na Inglaterra. O diretor, ou presidente, agora me falha a memória qual cargo ele ocupa, Danny Levy. Muitos diretores de outros clubes falam que essa reestruturação do Tottenham passa pela excelente administração dele, que hoje é um dos caras mais difíceis de você negociar, tentar comprar um jogador do Tottenham. Ele não vende de jeito nenhum, porque o clube não precisa, o clube não é vendedor mais igual antes, precisava fazer caixa, tanto que vendeu o Bale pro Real Madrid, o Modric também pro Real Madrid. E eu vi uma matéria uma vez, posso estar enganado, só distorcendo um pouco aqui, indo ao contrário do que o nosso amigo da mesa Eduardo citou, o Pochettino chegando a falar porque não contratou nessa última janela de transferência, porque não viu jogadores que se adequariam ao estilo de jogo do Tottenham. Até então eles tentaram, antes da renovação de contrato, o Martial do Manchester United, porque faltava pouco tempo, ofereceram, o Manchester United segurou, e o Pochettino falou que não vê, porque o mercado está louco, não vê jogadores que possam hoje acrescentar ao Tottenham, e que ele pagaria, ele iria com esse elenco. Os meninos citou, o Lorient, que fez uma partidaça taticamente. Depois que ele entrou, o Matias De Ligt e o Blind não propuseram mais começar a jogada de trás, que são dois caras que têm uma qualidade técnica absurda, tiveram que se preocupar com eles. E no segundo gol do Lucas Moura, o Schone faz uma lambança depois de um milagre do Onaná, a bola tava na mão do Onaná, ele faz uma lambança ali, o Lucas Moura num espaço de tempo, parece que o futsal entrou no futebol dele de um jeito, ele dá dois dribles de futsal com a bola grudada no pé e faz o segundo gol de canhota. É uma final que vai parar o mundo, querendo ou não. A Premier League, a Inglaterra, o futebol inglês, volta aos palcos da maior competição do mundo, que é a Champions League. O Liverpool, para mim, como eu citei, é favoritaço pelos jogadores que tem. Não sei se o Harry Kane volta até 1º de junho. A gente tem que ver, é a dúvida. E fica um questionamento na cabeça de alguns jogadores que querem sair desses clubes para poder ganhar títulos em outros. Esses clubes que o Mauro César citou recentemente, que a reestruturação do Barcelona passou pelo Ronaldinho Gaúcho. O Barcelona viveu muito tempo de crise. O Ronaldinho Gaúcho que quase não chegou a acertar com o Barcelona. O Ferguson, na biografia dele, fala que o Ronaldinho era para vir junto, era para vir no lugar do Kleberson, que vem Kleberson e Cristiano Ronaldo, pós-2003, que o Kleberson faz uma puta Copa do Mundo. Isso mostra para esses jogadores que não existem só 3 clubes no mundo, 4 com a Juventus. Porque a maioria desses jogadores querem jogar no Bayern, querem jogar no Real, com a cabeça pesadíssima, no Barcelona também. Existe outro clube. Espero que o Eriksen fique no Tottenham para dar essa continuidade nesse belo trabalho e o Pochettino começar a levantar a taça.
Só, ainda bem que o Estevão lembrou, o Eriksen, falei com o João Vitor durante o jogo, foi o pior jogo que eu já vi da carreira do Eriksen. O Eriksen jogou muito mal contra o Ajax, para mim foi incrível, ó, não conseguia acertar passes, e o único que ele acertou jogando Dele Alli, todo mundo sabe que não faz mal a ninguém. É uma coisa incrível, eu fiquei decepcionado com o jogo do Eriksen. As outras semifinais de competições da UEFA, da Europa League, Valência 2, Arsenal 4, no show da Aubameyang, hat-trick dele hoje. Também tivemos o jogo do Chelsea e Eintracht Frankfurt, é o jogo que eu assisti essa tarde. O primeiro tempo o Chelsea foi superior, no segundo tempo o Eintracht começa a jogar e o jovem garoto Jovic, foi camisa 8, muito bom jogador. Ele conseguiu empatar o jogo mais ou menos no minuto 54, 55, numa falha bizonha do Davi Luiz, que a cigana mentiu pra ele, isso não é zagueiro, não tem condição das falhas dele, que se redimiu posteriormente, salvou uma bola em cima da linha. E a partida acabou indo pros pênaltis. O Kepa foi muito bem, pegou um pênalti incrível no meio do gol, achei muito... uma coisa sensacional, porque normalmente o goleiro sempre escolhe um lado, né? E no último pênalti do Eintracht, ele voa do lado esquerdo, pega mais um, e o Trapp, goleiro do Eintracht, consegue fazer uma defesa. Ainda falei com os meninos, o Chelsea deu sorte que é o Trapp que está do outro lado. Quem fecha as cobranças é o Hazard, que fez um jogo... O Hazard só deu assistência, não fez mais nada o jogo inteiro. Foi um jogo horrível também do craque belga. E destacar aí que mais uma final de clubes ingleses. Neste caso é um clássico mais fervoroso, porque são dois clubes londrinos. E vamos ter aí agora o Unai Emery versus o Maurício Sarri, trajetórias diferentes no futebol. O trabalho do Sarri é muito criticado nessa temporada, e salvo por causa da Liga Europa, que ele conseguiu chegar à final. E para mim, assim, vendo no final da temporada tudo que aconteceu com o Chelsea, o trabalho do Sarri é até bem aceitável. E assim, o Chelsea vai ficar 2 anos sem contratar. Preocupante. Duas janelas. Então, uma temporada sem contratar, duas janelas. Preocupante. Esse time é muito ruim, muito fraco.
Mas o Chelsea tem 47 mil jogadores emprestados. Não é possível que não dá pra aproveitar uns 3 ou 4. O Bakayoko mesmo dá pra aproveitar ali, que o Milan vai comprar ele. Mas o Milan não vai exercer a opção de compra, não. Pelo que eu li. Mas acho que terminou a temporada bem aceitável do que era ao longo, tomando goleada a rolê aí, o Chelsea. Mas terminou classificado em terceiro lugar, na frente do próprio Tottenham.
Tipo, eu achei, quando eu já vi tu falando, concordando, eu achei uma decepção, mas foi aceitável, na meu ver, a temporada.
Sim, foi bem aceitável. Pra primeira temporada dele no futebol inglês também, eu achei que a terceira colocação ficou de bom tamanho, tendo em vista o time que ele tem, os problemas também internamente, e quem tá à frente dele, que não é nada mais, nada menos que o City, Liverpool, fazendo aquela... aquela campanha absurda. Chegar a uma final de Liga Europa também, acho que uma final, qualquer final continental, eu acho que é algo bom pra você, pro seu time, e tem que ser valorizado. E parece que ele vai continuar ali no Chelsea pra próxima temporada. Vamos ver com esse elenco aqui com o que ele consegue aproveitar desses jogadores emprestados.
É, só pra finalizar o que o João Vitor falou, é porque o Chelsea é o terceiro colocado do campeonato inglês. Tem 71 pontos, se a memória não falha. O quinto ou sexto, que é Arsenal e United, o Arsenal é quinto, o United é o sexto, tem 66 dentro do Big Six. Mas é porque o Liverpool e o Manchester City fizeram um campeonato pornográfico. Os caras fizeram 90 e poucos pontos. Então, assim, num campeonato normal, o Sarri fez aquele campeonato, um bom campeonato. É. Agora, assim, o que fez Guardiola e Klopp foi absurdo.
Destacando essa final inglesa também na Europa League, o Arsenal, que chega com a vantagem do Unai Emery ser o dono dessa competição, tinha que mudar o nome dessa competição. É um técnico que eu gosto. Tomara que levante essa caneca. Pra mim ele é favoritaço. O time do Arsenal é mais time do que o do Chelsea. Pra mim ele é favoritaço. O Aubameyang, que faz um hat-trick. E o Lacazette faz o quarto? O Lacazette faz um, mas ele faz o quarto? Primeiro. Faz o primeiro?
Não, faz o segundo.
E o Lacazette faz o segundo. E vamos falar do Chelsea. Eu acho que o Bertozzi deve estar num chupa Estevão gostosinho. Porque no início da temporada eu fui um dos que mais cornetaram o Sarri chegando no Chelsea, porque precisava, pelo menos foi o que o Leonardo Bertozzi da ESPN, fã do futebol italiano, postou, que a gente iria ver um Chelsea diferente, blá 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 blá. Cheguei a chamá-lo de mãe de Ná, ele chegou a me responder. A galera do nosso grupo na época chegou a fazer piada com ele me respondendo e eu tendo comentado o tweet dele. Ele chega a segunda final dele nessa temporada, chega com uma pontuação no inglês de vice-colocado, porque a pontuação de Liverpool e Manchester City em outras épocas é pontuação de campeão, campeão de, com 4, 5 rodadas de antecedência. O Sarri, que vai ficar no Chelsea porque o Chelsea não tem como contratar, eu acho que isso abrange o técnico também, se eu não me engano, essa punição. Vai ficar a janela de verão e a próxima de inverno, só contrata na próxima temporada, no início da próxima temporada, e vai perder seu craque, que nesse jogo só deu assistência, o Hazard, no meio do ano. Ou ele sai agora ou sai de graça na próxima temporada, com certeza vai sair agora pro Real Madrid. O Sarri, que viveu problemas nessa longa temporada dele no Chelsea, nessa primeira temporada dele no Chelsea. O Kepa, que teve um problema com ele numa final contra o Manchester City, ele não quis sair substituído. Agora salva até a carreira dele no Chelsea, que se o Chelsea pudesse contratar, eu acho que ele, se o Sarri pudesse pedir outro jogador, iria pedir um outro goleiro. E não jogou nada, foi, o Chelsea jogou muito fracamente. E fica uma imagem engraçada do Rebic. Antes do Jovic fazer o gol, ele já tava com as mãos pra cima comemorando. O Davi Luiz, que dormiu nessa jogada, vem fazendo uma temporada interessante. Não deve renovar com o Chelsea, porque ele quer 2 anos, o Abramovich. Então a política de jogador acima de 30 anos é só um ano, só renovando de um em um ano, até chegar uma hora que ele não renova mais. Já fez isso com várias lendas do clube, não é o Davi Luiz que vai ser diferente. Lampard chegou aí pro Manchester City, o Cech, John Terry, Drogba. O Abramovich é o dono do clube, faz o que quer. O Sarri, que teve um problema com o Cahill. O Cahill chegou a dar uma entrevista falando que foi muito maltratado por ele e tudo mais. A zaga titular é o Azpilicueta e ele, se não me engano. E o Davi Luiz, não? É o Christensen. O Azpilicueta joga de lateral direito. O Azpilicueta de lateral direito. Esse Jovic, que é um bom jogador, do Ajax Frankfurt, é um bom jogador. Vamos ver, mais uma final europeia. Mais uma final europeia com clubes ingleses. Fico feliz, todo mundo fica feliz, porque a Premier League é um campeonato mais charmoso de se ver jogar hoje em dia.
É, com essa impasse aí na renovação do Davi Luiz, fica o questionamento, né? Davi Luiz no Vasco? Também queria destacar dois jogadores do Chelsea que fizeram uma boa partida hoje, que eu esqueci de mencionar e merecem. Jorginho fez uma partida de Nápoles e o Loftus-Cheek, que fez o gol, fez uma partidaça também, foi muito bem. Vamos aqui caminhar para a nossa competição pátria, o campeonato mais difícil do mundo, de acordo com João Vitor Paiva Barcelos. Só porque o Flamengo nunca ganha, aí todo campeonato é difícil, então, sul-americano. O Brasileirão, que colocará o clássico vovô já no sábado. Fluminense Botafogo, palpites aqui, vou abrir começando pelo cheirador da mesa pra cumprir essa.
Primeiro vai tomar no cu. Quem é o mandante? É o Fluminense o mandante, né? Eu acho que o Fluminense vai manter a sequência ali e vai ficar 2x2 o jogo.
Eu vou torcer pro Fluminense esse jogo, porque é a nossa filial do Rio. Todo jogador que se destaca lá vem pro Corinthians e a gente manda a zinhaca pra lá. O Arauz que deve acertar com o Fluminense. A Netflu postou isso hoje. Fico feliz pelo menino. Se for mesmo pro Fluminense, que o Corinthians quer ele num clube da Série A. E ele pode jogar tanto a Sul-Americana quanto tanto a Copa do Brasil, que nenhum dos dois ele jogou, uma pena. Eu acho que o Fluminense vai ganhar do Botafogo do Barroca. 2x1 Fluminense.
O confronto interessante de Diniz com o Barroca, dois treinadores que vieram badalados na última semana aí pela imprensa em geral. O trabalho do Barroca começa de uma forma interessante. Vamos ver se vai continuar desse jeito. Vai ser bem legal esse jogo. Eu acho que vai dar Fluminense, mais pelo maior tempo de preparo do Fernando Diniz da equipe. E eu acho que o Fluminense vem jogando melhor. E também os jogadores que desequilibram, pra mim, do Fluminense são melhores. Pedro e Luciano estão no nível melhor que Diego Souza e Cícero. E o Eric. O Eric tá no nível deles. O Eric tá no nível deles. 2x1, Fluminense. Aí vamos por um jogo que também vai ser bem... Nossa, só jogo difícil nessa rodada. Corinthians e Grêmio, vamos deixar aqui pro corintiano da mesa começar, então.
Esse jogo é complicado. Não sei se o Grêmio vai jogar com um time reserva. Eles vão jogar com o time titular. Tem Copa. O Corinthians só tem um time titular, pô. O Carille abraçou os 11 mais 2, que é o Wagner Love, sei lá quem entra. Eu tô tão puto com isso. O Corinthians que teve uma semana mais tranquila pra trabalhar. Fez até churrascada. Hoje anunciou o Matheus Jesus. Fico feliz. O André Luiz que acertou com o Fortaleza. É de uma enorme perda pra mim, que mostra a incapacidade do meu técnico de trabalhar com jovens. Aí já mostra do outro lado um Renato que deve vir recheado de garotos. Pôs um garoto na Libertadores agora, o Tassiano. Se eu não me engano, ele fez o segundo gol. A diferença de qualidade dos dois técnicos é enorme. O Carille hoje não limpa o pé esquerdo do Renato, quando o Renato é um técnico completaço. Espero que ele vá para a seleção depois da Copa América. Tomara que o Tite caia. Esse é assunto mais para frente. Mas o Corinthians vem com um time titular e um time descansado. Mas ao mesmo tempo um time fraquíssimo. O Sornosa vai jogar, infelizmente. E deixa eu só fazer um destaque, uma observação aqui. O Carille vai dar uma oportunidade pro Matheus Vital como titular. Com o time titular, eu acho que não adianta dar uma oportunidade pro menino, sendo que vai jogar fora de posição. Ele vai entrar no lugar do Alegria e Anemia, que é o Pedrinho. Que ele é chamado carinhosamente assim pelos torcedores mais lúcidos. Vai jogar pela ponta direita ali. Ele vai cortar pra dentro. Vai ter só a perna de apoio, que é a perna esquerda, que o menino é destro. E aí? Ele vai fazer o quê? Assim é fácil o jogador ir mal e voltar os queridinhos dele, que é o Wagner Love e Cia. Eu acho que vai dar um empate. Pra mim, 1x1.
Também acho que vai dar um empate. Não sei como vai vir os dois times, ou se o Grêmio pode vir com o time reserva, mas eu acho que o Grêmio vai vir com um misto já, porque no brasileiro não tá bem. Acho que tem um ponto só, né? O Grêmio perdeu o primeiro dois jogos, acho, e empatou com a Bahia. Então acho que dá pra ficar 1x1 aí esse jogo aí.
Eu acho que o Renato tá com muita pompa já essa semana, já voltou a ser aquele Renato que a gente gosta. Então o Grêmio vai surpreender ali, vai fazer 3 pontos. Já tá na hora do Grêmio começar a arrancar. 1x0 o Grêmio. Jogo difícil, jogo muito difícil. Aí nós vamos ter um confronto mais tranquilo, né? A Chape vai pegar um time chamado Flamengo, que é por acaso o mandante desse jogo. Então Flamengo e Chape. Vamos deixar, né, pro tirador da mesa dar o seu primeiro palpite.
O Flamengo é que time reserva já. A Abel já falou ontem mesmo, né? Vai vir com o time reserva. Eu acho que se o time reserva jogar quando jogou contra São Paulo fora de casa, a gente ganha da Chapecoense. Eu acho que ganha tranquilo. Uns 2x0 aí. Não, 2x0, 3x1, porque o Flamengo vai tomar o gol. Então 3x1, então. Acho que dá pro Flamengo jogar. Vai ter o 1, vai ser do Massaraújo, gol, lei do ex. Não falha. Então acho que vai ser um bom jogo, mais um jogo pros garotos do Flamengo jogar. Vai ter o Diego Gira lá, de titular lá, vai dar os passezinhos dele. Acho que o único time que ele sabe jogar é contra o Chapecoense. Ele tem 7 jogos contra o Chapecoense, 5 gols, 2 assistências. Então ali ele vai meter gol, ele vai ter um pênalti, vai fazer gol de pênalti. Então é 3-1 Flamengo.
Eu acho que o Flamengo ganha fácil também, que já começou esse jogo, já visou uma provocação do lado do Flamengo. A diretoria já falou que vai com o time reserva de qualquer jeito, já visando a Copa do Brasil, que vai chegar em Itaquera querendo ganhar em Itaquera. Já chamaram, provocando o Andrés, o estádio de Itaquerão. Chamaram, teve uma entrevista do cara. O Flamengo vai com o time reserva. Gosto muito desse jeito de rodar elenco. Gosto também dessa filosofia, porque reclamam muito de... Nossos técnicos brasileiros reclamam muito de calendário, mas os clubes não têm só 11 jogadores, gente. Clube brasileiro tem 30 jogadores, independente de qualidade ou não, tem 30 jogadores. Resta saber se o técnico tem competência de montar um esquema e o elenco que ele tem naquele esquema, ele mudando as peças, só mudando as peças, muda o jeito de jogar, mas não o esquema para poder dar continuidade e dar, como eles gostam de falar, fugiu a mente agora. Dá tudo que eles querem. Fugiu a mente agora, me desculpe. Eu acho que o Flamengo 2-1, gol do Everaldo pela Chape.
É, se não me engano, acho que a única coisa boa que eu tô vendo desse trabalho do Abel, assim, é ele rodar o elenco, tá dando oportunidade muito pros garotos. Não dá oportunidade pro Lucas Silva, que quem tem que fazer o Enem, que quem só jogar a bola, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a parte boa tá aproveitando o Ronaldo é um puta volante, gosto muito dele. O Gumoro mostrando que é um bom jogador, que pode render muitos frutos ainda pro Flamengo durante a temporada. O Gumoro, ele subiu, ele tem 20, eu acho. Então é mais uma boa oportunidade pros garotos do Flamengo. Se não botar o Dantas também tá bom. O Tuller vai bater em todo mundo, então 3-1, tranquilo.
Esse João Vitor falou, é muito bom dar oportunidade pra base, que o problema financeiro de muitos clubes pode ser resolvido com a base. O jogador que se destaca durante o ano, seja vendido, porque a nossa moeda desvalorizada, qualquer 10 milhões de euros dá quase 50 milhões de reais. E dessa geração que o João Vitor falou, porque eu tive que ver o jogo deles no final de semana, eu acho esse Ronaldo muito mais ou menos, vou contra a nossa mesa. O Hugo Moura, não sei falar sobre ele, que é o primeiro jogo que eu vejo dele, é o primeiro jogo dele?
Não.
Pior, mas o Matheus Tuller, que zagueiro pra ficar de olho. Chega firme. Tem o quê? 19 ou 20 anos?
20, eu acho.
Aí, é um zagueiro pra ficar de olho. Pra mim, já deveria começar a rondar o time titular ali.
Como eu disse na análise do jogo contra o Peñarol, o Flamengo me surpreendeu. Consigo fazer um jogo tranquilo defensivamente. Então eu espero que o Abel consiga melhorar o desempenho dessa equipe. Tem que melhorar se quiser ser campeão. O time da Chapecoense é horroroso. Vai ser 4-0 pro Flamengo. Mas assim, o Flamengo jogando mal. Jogando mal 4-0. Se jogar bem é 10. Esse time é muito ruim. Inter e Cruzeiro é o nosso próximo confronto aqui da pauta. E jogo do Beira-Rio. Nossa, mas só tem jogo difícil mesmo. Jogo no Beira-Rio, vamos deixar isso, vocês começarem.
Esse jogo é complicado, não sei como o Internacional deve vir. O Internacional jogou agora no meio de semana também pela Libertadores. O Internacional pega aqui na Copa do Brasil, me refresca a mente aí. É um clube fraco?
Paysandu.
Então é favoritaço, não sei. Eu acho que pode jogar até com os reservas na Copa do Brasil e fazer uma boa pontuação. Eu acho que dá. Como eu gosto do Mano, gosto do clube, do Cruzeiro, os jogadores, alguns jogadores tem lá, interessante, tá ganhando título e tudo mais durante anos. Mas Cruzeirense é chato pra caralho, 2-0 Internacional.
Eu vou 4-0 Internacional, o Mano tomar no cu dele, que não gosta de tomar muito gol, ele vai tomar muito gol, odeio Cruzeirense, odeio Cruzeiro, odeio Mano, e tchau, 4-0.
Ó, vocês respeitam meu Cruzeirão cabuloso. É a coisa mais ridícula do Brasil. Pior do que isso, só coloca uma faixa no Mineirão. Um time do povo. Ai, meu Deus, o Cruzeiro é ridículo. Mas vamos lá. O trabalho do Mano é um trabalho que a gente tem que respeitar, o que o Nestor falou. Vem empilhando taça aí. Joga um futebol pragmático, é verdade. Ele falou que ia melhorar essa temporada, não tá melhorando bosta nenhuma. Voltou a apresentar os mesmos defeitos das últimas temporadas. Mas eu espero que ele consiga, porque o time do Cruzeiro é muito bom. Pra mim, eu já falei, vou repetir, é o melhor elenco do Brasil. Mas é um jogo muito difícil, o Internacional fez uma boa campanha, resta saber como é que vem, se titular ou não. Eu acho que vai ser 2-0 pro Internacional. Galo e Palmeiras é o nosso próximo confronto. Agora é a hora do Atlético mostrar se segue o líder ou não. E E aí, Rodrigo Santana consegue ganhar agora um jogo de top do Campeonato Brasileiro?
Eu acho que não vai dar pro Galinho. Que o Galinho não vai aguentar a pressão. Enquanto o Ceará é um sofrimento doido, mas enquanto o Palmeiras. Palmeiras também tá difícil tomar gol, né? Com o Luan e Gomes na zaga. Não sei se vai jogar os dois. Acho que tomaram 7 gols só. De 20. Não tomou gol quase mais de 700. Então, consolidaram ali a dupla de zaga. Eu acho que o Palmeiras consegue ganhar esse jogo 1-0.
É, Galo e Palmeiras. Até que enfim o Galo pega um time bom. Pô, não sei como o Palmeiras deve vir. O Palmeiras costuma fazer o que eu gosto, que é a rodagem do elenco. Sou fã desse jeito de trabalhar, porque dá oportunidade para alguns jogadores. É só você manter o esquema e ele parar de reclamar que não tem tempo para trabalhar. Em vez de fazer churrasco, é treino tático. Eu acho que o Galo não vai dar pro Galo, infelizmente. O Galo tem uma admiração pela torcida do Galo, que a de Minas é a mais apaixonada. Não sei se vocês concordam comigo. Porque o time sofre, e o torcedor tá lá apoiando. Eu acho que o Palmeiras vai passar o caminhão, 2-0 Palmeiras.
Eu acredito no Galão da Massa. Rodrigo Santana é o futuro dos treinadores do Brasil. Galo goleando esse jogo. 1-0. Vamos fechar aqui. Não, jogo desgraçado. Santos e Vasco. Ai, meu Deus, a gente não tem paz nessa vida. Puta que pariu, não dá nem pra falar disso. Não, começa vocês.
O Santos que também teve uma semana livre, não teve? Meu Deus, é dentro de casa. É na vila mais charmosa, de acordo com o pessoal. Vai ser no Pacaembu o jogo? Se for no Pacaembu, aí eu já vou colocar um placar um pouco mais magro. 2-3-0 pro Santos. O Vasco, que infelizmente é um clube candidatíssimo a brigar pra não cair. É uma camisa pesadíssima do nosso futebol nacional, respeitada tanto aqui quanto lá fora. Vive um mau momento, infelizmente. Porque ver um clube desse tamanho viver esse mau momento é complicado. Aqui a gente não tem clubismo, a gente zoa quando é pra zoar, mas quando é pra falar sério a gente fala. Eu acho que o Santos também vai passar a carroça sem dó, sem piedade. É 2-0 ou 3-0 pro Santos.
Fica complicado, né? Você analisar um jogo que o do outro lado tem um big seed no gol. Fica difícil falar que não vai ser uns 3-4, né? Mas eu acho que o Santástico vai ser o modo ativado ali. Acho que vai dar uns 3-0 o Santos ali. Pra mais, brincando. É chuva de gols perdidos.
O time desgraçado. O time sem jeito. O Sampaoli é isso tudo mesmo que a gente vem elogiando. O trabalho do cara é incrível e o Santos vai golear o Vasco 3-0. Se o Vasco jogar muito, vai ser só 3. Vamos ter o retorno do L aí, essa desgraça na nossa vida mesmo. Não dá, eu tô indo aqui porque eu tenho certeza que eu vou chorar bastante nesse domingo. Nossa, na moral, semana difícil. É o jogo de despedida do Marcos Valadares. Quem sabe aí sim o time tá jogando muito, perde de pouco. Então. Lembrando que o Vasco agora tem o Pô Fechou, que aí quando. Agora falando sério, porque quando o Pô Fechou estrear o negócio vai ser diferente, projeto. E o Vasco vai estar rumo ao título. Mas por hora ainda é o Marcos Valadares. Aí eu não confio tanto. Porque o Pô Fechou é o melhor treinador do mundo. Os times europeus não sabem que estão perdendo com o Luxemburgo no mercado. Não está mais no mercado, o Luxemburgo agora tem clube.
O Pô Fechou que voltou com o Chupacheto. Chupacheto de Itagê, Candira e companhia, não vai dar certo. O que ele quer é o Richard do Corinthians pra jogar de primeiro volante. Saiu hoje num fórum que eu frequento do Corinthians. Pelo visto, tem especulação do Pô Fechou querendo o Richard. Não vai ter Candira no Vasco. O Pô Fechou que tem uns projetos muito interessantes. Porque, de acordo com ele, quem fez o Sérgio Ramos virar zagueiro foi ele. O Sérgio Ramos é esse puta zagueiro, multicampeão. Um dos melhores zagueiros do mundo. É por causa do Pô Fechou. E como diz ele, o Vasco vai estar com a pica pro Shell.
Ó, o Raul vai virar o novo Sérgio Ramos. Vocês podem ter fé. Ou o Cáceres vai virar o novo Sérgio Ramos. Tenho fé no pochete aí do professor. E vai dar certo. Eu queria comentar sobre ele ainda. Uma coisa ridícula mesmo. O cara deu uma entrevista na quarta-feira, assumindo o clube e tudo mais. Tá mal. Só posso começar a treinar segunda-feira, que eu vou Sábado eu tenho o lançamento da minha cachaça. Toma no cu, tipo, cachaça é o caralho, pô. O time nessa situação, você tá pensando em bebidas etílicas? Não fode, o cara tem... O Luxemburgo é youtuber. O Luxemburgo é fabricador de cachaça. É, e adquirir um canal de televisão. O Luxemburgo tá com a cabeça em futebol? É o questionamento que a torcida do Vasco fica. Eu, lógico, a gente tem que ser otimista. Se o Luxemburgo quiser, ele tem capacidade, mas me preocupa bastante já logo do início esse tipo de declaração e se sujeitando o Vasco a essas coisas. Eu até entendo que, como já havia planejado, já estava marcado e tudo mais, o Luxemburgo não estrear, ainda mais estrear contra o Santos lá no Pacaembu. Então é melhor estrear contra o Avaí em casa, que é o que ele vai fazer. Se perder, Luxemburgo, você tá morto.
O Povechou, que já chega com pochete muito bom, pelo que eu li, chega um empresário forte com ele, que é o Carlos Leite, um dos grandes empresários do Brasil. Agora me foge a mente o jogador que ele quer. É o Otero? Muito se fala no Otero. Hoje, que eu vi no fórum, se falou no Richard e também no Jadson. O Jadson não sai do Corinthians, isso é doideiro. O Richard, tudo bem, pode ir. A gente até paga o salário, como sempre. O Luxemburgo, que é dividido em técnico e digital influencer. Acho que a gente vai ver os treinos do Vasco pelo canal dele do YouTube, se Deus quiser, pra poder ver como é que ele faz a panilha dele, como é que ele faz no vestiário, e a oportunidade dele voltar pro mercado. Porque a última vez que eu me lembro, o trabalho dele foi no Sport, em 2017, e teve um ano que o Luxemburgo ficou mais milionário, só com rescisão de contrato. Foram 3 clubes no ano, ou 2 clubes no ano. Foram só em rescisão de contrato, que a mídia divulgou 14 milhões. Só em rescisão de contrato.
E o professor também, que ele é jogador de pôquer, não pode esquecer. Mas é. O cara lembrou assim, cara, eu vou treinar o Vasco, o que eu vou fazer na sexta-feira? Puxa, beber, né? Falar que tem ali negócio de cachaça, vai chapar o gol pra esquecer que vai treinar o Vasco por um momento e depois voltar lá pra treinar o Dani Barcelos.
558 dias sem trabalhar com o Luxemburgo, estava até acertar com o Vasco. E já sou caralho, gordo por gordo, já tem o Bruno César. E, bem, é isso que a gente está falando do Luxemburgo. É uma aposta. Se vier com vontade, se vier querendo ser o Luxemburgo de volta, é um dos melhores treinadores que teve no futebol brasileiro. Pelo menos é o que eu ouço falar. Eu nunca vi o Luxemburgo bom desse jeito, não. Mas é o que falam por aí. Vamos torcer pro bom trabalho do Luxemburgo. E é isso aí, a gente vai sofrer mais uma semana. Vim gravar essa porra segunda-feira com a derrota do Vasco, vida de merda. Eu não vou nem despedir bem pra vocês, não. Boa semana aí pra vocês, é isso mesmo. Esse time é uma bosta.
E uma boa semana pra vocês, um bom final de semana. Que vocês acompanhem o futebol dos seus clubes e os da gente também, sem cornetar, sem secar, porque a gente tá precisando. O Vasco tá precisando de ganhar, o Vasco tá precisando ir contra todos os palpites aqui. O Flamengo, por mim, que toma ataque da Chape, mas como a Chape tá brigando pra não cair esse ano, vai perder. Siga a gente nas redes sociais, comentem, participem. Se alguém quiser gostar do nosso programa, que a gente faz de um jeito... A gente faz uma gambiarra aqui pra poder fazer, queira participar, fazer uma participação especial, que comente lá, procure um dos integrantes, compartilhe, continue nos ouvindo. A gente tá no Facebook também, né? A gente tá no Facebook... E despeço de vocês aqui com um beijo nas crianças.
Amanhã é sexta-feira, vamos ficar doidos todos nós juntos, beber, terminar a semana bem, ver o futebol, dê um beijo na mãe de vocês, que domingo é dia das mães, e é isso aí, vai tomar no cu, Vasco.
Parabéns pra todas as mães, menos pra mãe do Raul e do Danilo Barcelos. Vamos terminar aí com aquele questionamento sério do início do programa, do meio do programa, Davi Luiz no Vasco?